Mensagem de hoje é: pecado maior. Interessante que quando passei o tema para o André, falei: André, o tema é, eu não sei ainda se é o maior pecado ou o pecado maior, mas estou vendo aqui ainda e eu te falo, para que a gente possa criar a arte que acompanha a mensagem. E aí eu e o André começamos a conversar sobre se existe realmente um pecado maior. Quantos de nós já não aprendemos que não existe pecadinho e não existe pecadão? Tudo é pecado. Isso é uma grande mentira de Satanás. E hoje, através da Bíblia, nós vamos aprender que há sim pecados maiores e pecados menores. Como eu disse, então, o tema de hoje é o pecado maior. E eu te convido a tomar nota dessa mensagem. Algumas pessoas, às vezes, me questionam, falam: Diogo, mas na sua igreja não tem culto de ensino. Diogo, mas lá no Filhos do Rei não tem EBD. Amados, o que é ministrado aqui é ensino. O que é ministrado aqui é conhecimento. Basta estarmos atentos, tomarmos nota e acompanharmos tudo o que é falado aqui. Não estou dizendo que sou contra cultos de ensino, não é isso. Não estou dizendo que sou contra a EBD, também não. E é um sonho que haja um culto titulado aqui como culto de ensino. Há um sonho que haja aqui um grupo de EBD. Mas, para isso nós precisamos formar a igreja. Para isso nós precisamos formar uma estrutura eclesiástica, para que não sobrecarregue uma ou duas pessoas apenas. Então, no tempo certo, vai ter a EBD, no tempo certo vai ter o culto de ensino. Mas não espere isso para que você comece a aprender. Não espere isso para que você comece a ser exortado pela palavra, confrontado pela palavra, porque os cultos aqui, independente se é o porão, independente se é o culto de domingo, sexta-feira o Gui ministrou aqui, quem estava aqui, e amanhã a gente vai subir essa mensagem para o Spotify, e eu te convido, se você não estava, acompanhe ela, e se você estava, escute novamente. E hoje eu conversava com o irmão Márcio, e o irmão Márcio tinha assistido pelo Facebook. E ele falou: Diogo, eu já vi inúmeros pregadores pregando João 3. Mas a visão que aquele menino trouxe, realmente é algo que gera um esclarecimento. Algumas escamas caem dos nossos olhos. E eu convido que você, nessa noite, você tome nota. Teremos aí pelo menos 10 a 12 citações bíblicas. E essa mensagem, como eu disse, ela é uma mensagem, por trazer um pouco de ensino, um pouco de exortação, ela acaba sendo um tanto quanto maçante no início, então eu peço que você redobre a atenção. E nós vamos aprender que há sim diferença entre pecado. Eu te convido a pegar comigo João 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Eu preparei toda a mensagem em cima da versão NVI, não costumo usá-la. E eu achei que o nosso programa aqui tinha essa versão, e não tem. Então eu acredito que a NVT é a mais próxima. Então acompanhe no telão. E se você tem NVI, abra sua NVI que você vai estar legalzão aí comigo, tá bom? A palavra do Senhor diz assim, João 19, verso 1, nós vamos ler até o verso 11. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele, diziam: Salve o rei dos judeus. E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: venham, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. E voltou para dentro do palácio, então perguntou-lhe a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que tem autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Verso 11. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se não esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Feche seus olhos. Deus, mais uma vez, ó Pai, entramos na Tua presença. Até aqui, Senhor, nós cantamos louvores, entoando a Tua grandeza, Te exaltando e Te bendizendo. Mas queremos silenciar, ó Deus, silenciar os nossos corações. Queremos silenciar a nossa mente, ó Pai. E queremos agora, Deus, ouvir a Tua voz. Deus, que toda palavra contrária, que toda acusação, que todo apontamento, ó Deus, que se levantou, caia por terra agora em nome de Jesus. E que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam atentos para ouvir a Tua voz, a voz doce e suave do Teu Santo Espírito. Pai, nós não estamos pedindo uma pregação, ó Deus, aonde o nosso ego seja elevado. Não, Senhor, chega disso, Pai. Mas nós queremos sim, Deus, uma mensagem que confronta os nossos erros e pecados. Erros e pecados esses, ó Deus, que levaram o Senhor até um madeiro, aonde foi crucificado, e lá o Senhor morreu, vertendo sangue. Erros e pecados, Senhor, que te humilharam. Erros e pecados, Senhor Deus, que lhe custou a vida. Pai, fala conosco. Espírito Santo, tens liberdade sobre nós, agindo em cada coração aqui, sondando cada coração. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Ou seja, não podemos dizer que não há distinção de pecados. O próprio Jesus, no texto a qual nós lemos, fala de alguém que cometeu o pecado maior. E eu não quero apenas falar de maiores pecados, mas eu quero falar do maior pecado. E para falarmos deste maior pecado, ou pecado maior, precisamos começar pela distinção que há entre pecado e pecado. Quando nós falamos de salvação, não é o tipo de pecado que o homem comete que afeta ou não o seu relacionamento com Deus. Entenda isso, qualquer forma de pecado, seja ele pequeno ou seja ele grande, seja ele o menor, por se há o maior, há o menor. Se há o menor pecado ou o maior pecado, todos eles nos tiram de um relacionamento com Deus. Qualquer forma de pecado compromete a nossa vida espiritual. Qualquer forma de pecado compromete a nossa comunhão com Deus. O profeta Isaías, No capítulo 59, no verso 2, diz assim: mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Veja, o próprio profeta Isaías diz que não importa qual seja o pecado, ele nos afasta de Deus. Quando você conversa com uma pessoa de perto, é fácil ouvir ela. É fácil entender o que ela está dizendo. A cada passo que essa pessoa vai dando, fica mais difícil de você compreender o que ela está te dizendo, ou o que você quer dizer a ela. E os nossos pecados, eles fazem isso. Nos aproximamos de Deus hoje aqui. E aquilo que nós começamos a fazer a partir de amanhã, ou até mesmo a partir do momento a qual nós saímos dessas portas, são passos que nós vamos dando e nos distanciando de Deus. O pecado, ele tem esse poder, o poder de nos separar de Deus. E quando nós nos separamos de Deus, nós nos separamos dos nossos propósitos, para aquilo que nós fomos criados. Por isso que há tantas pessoas aí fora, perdidas, no sentido de não saberem qual é o seu real significado. Sabemos que o pecado nos separa de Deus. Não importa o tipo, a consequência sempre será a separação com Deus. Então, ok, todo pecado nos separa de Deus. Mas pense comigo, nas consequências dos nossos pecados. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Quando eu falo uma mentira para uma pessoa, eu posso reparar esse pecado. Como? Falando a verdade. Olha, irmão, eu te contei aquilo lá. Na verdade, eu não sei jogar bola não, e você me escalou para ser o centroavante lá, e vai dar ruim. Então, já estou te falando a verdade. Então, eu posso reparar esse meu erro contando a verdade, mas se eu mato uma pessoa, tem como eu reparar esse erro? Não. Então, aqui nós já vemos no âmbito natural, que é lógico que existem gravidades distintas, consequências diferentes a cada pecado que cometemos. Alguns podem ser reparados, outros não. Naturalmente, falando, é lógico que existe essa distinção, consequências diferentes. E no âmbito espiritual, não é diferente. Se naturalmente nós vemos que os pecados afetam o nosso relacionamento com as pessoas, geram consequências diferentes, isso já nos mostra que há sim uma diferença entre pecados. Mas volto a dizer, todos nos afastam de Deus. E como eu disse, no âmbito espiritual não é diferente do âmbito natural. Olha o que o profeta Samuel diz em 1 Samuel 2, 17. Aonde conta a história dos filhos de Eli. Homens esses que roubavam das ofertas que eram levadas. O povo levava a oferta. E enquanto aquela oferta era consumida no caldeirão, os caras iam lá e roubavam a carne. Espera aí, tem um novilho inteiro aqui. Deixa eu tirar só um pedacinho para mim. E eles roubavam parte disso. E olha o que o profeta diz em 1 Samuel 2,17: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Como a Bíblia fala de pecado muito grande, se não houvesse essa distinção em relação aos demais pecados? É lógico que nós precisamos olhar para cada contexto. Aqui há um contexto desses sacerdotes. Vamos para um outro contexto, Êxodo 32, o verso 30 e o verso 31. A palavra diz assim: no dia seguinte, Moisés disse ao povo, quem lembra dessa passagem? É aquela que Moisés sobe para o monte, fica 40 dias, e o povo fala assim, Moisés já era, vamos fazer um Deus? E os caras criam os bezerros, ou melhor, o bezerro de ouro, e começam a adorar o bezerro. Então Deus fala para Moisés, olha lá, o povo já não está mais me adorando, o povo já se voltou a um outro Deus. E Moisés desce do morro lá, do monte, às pressas e vai ter com o povo, e ele diz assim, ó, no dia seguinte Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Aí Moisés volta, assim Moisés voltou ao Senhor e disse, olha como ele começa, ah, que grande pecado cometeu esse povo, fizeram para si deuses de ouro. Essa mesma referência de se criar um Deus e adorar um outro Deus, dentro do contexto do Antigo Testamento, era um dos piores pecados que Israel cometia diante de Deus. Pecado esse que gerou uma consequência de 70 anos na Babilônia, exilado. Deus dizia assim, vocês querem adorar outro Deus? Eu vou levar vocês para uma terra, aonde lá tem vários deuses. E na Babilônia havia muitos deuses. Cuidado que aquele seu pecado a qual você vem cometendo, uma certa hora Deus vai permitir que você se lambuze dele. Então vai, não é isso que você quer? Faz, entra de cabeça. O povo adorava vários deuses, então Deus falou assim, ah é, vocês querem adorar vários deuses? Então vai lá para a Babilônia, lá tem um monte. Em 2 Reis, conta a história de um grande pecado de um rei, 2 Reis 17, 21, o rei Jeroboão. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Jeroboão também criou bezerros de ouro para que o povo o adorasse. Embora quando falamos de relacionamento com Deus, os pecados se igualam, todos os pecados, eles geram uma separação de Deus. Que isso fique claro para você. Veja, não estou dizendo assim para você, olha, tem pecado que você pode cometer, porque é de nível leve, igual multa. É leve, grave, gravíssima, né? Não, todos os pecados nos separam de Deus. Olha o que Tiago diz. Na sua carta em Tiago 2, o verso 10 e o verso 11. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Não é o tipo de mandamento que eu quebro, que define a minha condição e o meu relacionamento com Deus. A palavra é clara em dizer que quando eu tropeço em um mandamento, eu tropeço em todos. O que eu estou dizendo são pecados que nós cometemos dia a dia na nossa caminhada com o Senhor. E quando nós olhamos esses pecados diários, o quanto isso gera um impacto contrário àquilo do que Deus quer para nós. Produz um impacto de separação com Deus. Uma outra forma de analisarmos isso é quando a Bíblia fala de recompensa. As pessoas serão julgadas conforme as suas obras. Não apenas as boas, mas também as más. Aqueles que creram, fizeram boas obras, terão uma recompensa. Mas aqueles que não creram, que não fizeram obras, também terão a sua recompensa. Veja, não haveria distinção de recompensa se não houvesse distinção entre pecados cometidos. Quer ver um outro ponto onde Deus mede isso? É o conhecimento de cada um de nós. De acordo com o conhecimento de cada um de nós, Deus vai nos tratar sim de formas diferentes. Olha um texto bacana, olha um exemplo legal. Está lá no livro de Daniel 5, do verso 25 ao verso 28. Aonde o rei Belsazar estava dando uma festa, bagunçando na festa com os utensílios sagrados que havia roubado do templo em Jerusalém. E a palavra diz assim: esta é a inscrição que foi dada: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esse é o significado dessas palavras: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Peres, ou Persim, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Olha a palavra dizendo que Deus tem uma balança. A palavra está dizendo que Deus tem uma balança, não apenas uma balança, Deus tem medidas diferentes, que irá medir cada um de nós. Nem todos na balança serão pesados da mesma forma. Isso não quer dizer que são balanças distintas, não, é apenas uma balança, mas os critérios que Deus vai considerar para que sejamos avaliados, pesados. E como eu disse aqui, um desses critérios é o próprio conhecimento, porque isso fica claro na palavra de Deus, que aquele que conhece mais a Deus precisa produzir um melhor resultado de vida. Olha o que Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 12, no verso 47 ao 48. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem foi dado muito será exigido, e a quem foi confiado muito mais lhe será pedido. A palavra está dizendo aqui que os dois vão, por não fazerem a vontade de Deus, vão ser julgados, vão ser castigados. Mas veja que aquele que conhece não fez, este receberá mais açoites, este será mais cobrado, esse será pedido mais. O fato de não conhecer o que Deus tem para nós, o fato de não ter o conhecimento daquilo que Deus quer de nós, podemos dizer, a ignorância não isenta aquele que não fez a vontade do Senhor, ela não isenta. Ah, eu não conheço, então eu estou tranquilo. Vai ser punido, pois deveria buscar o conhecimento. Ter ou não ter conhecimento nos leva a ser tratados e julgados por Deus de uma forma diferente. Isso aqui é só a introdução para que eu possa entrar no tema dessa noite. Então nós aprendemos aqui que há sim pecados distintos. A própria Bíblia aponta os maiores pecados dentro de tempos e contextos diferentes. A própria Bíblia fala que Deus tem uma balança aonde Ele pede e nos mede cada um de acordo com o conhecimento que foi dado. Precisamos entender isso, para que possamos ter entendimento da declaração que Jesus faz para Pilatos, no texto a qual nós abrimos esta mensagem. Coloca o verso 11, João 19, 11, por favor. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. E eu quero fazer a pergunta para você: de quem Jesus estava falando aqui? Será que Jesus falava aqui dos judeus que o entregaram a Pilatos? E além de entregar Jesus a Pilatos, eles pedem a crucificação e a morte de Jesus? Homens que arquitetaram todo um plano para que Jesus fosse entregue? Será que é desses homens que Jesus está falando? Aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ou será que Jesus está falando para Pilatos, do próprio Pilatos, que sabendo que Jesus não tinha erro nenhum, o julgou à morte? Ou Jesus está falando de uma outra pessoa? Jesus não fala dos judeus nesse texto. Jesus não fala de Pilatos. Jesus está falando nesse texto de Judas, que caminhou ao seu lado e que lhe entregou aos judeus. Aqui, quando Jesus fala de quem o entregou tem pecado maior, se refere a Judas, que tinha conhecimento muito maior, mais profundo de quem ele era de verdade, do que os próprios judeus, do que o próprio Pilatos. Olha a declaração de Paulo em 1 Coríntios 2:8. 1 Coríntios 2:8, Paulo diz assim: nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É óbvio que as autoridades dos judeus e o próprio Pilatos, que é a autoridade romana aqui, não sabia de fato quem era Jesus, não tinha a revelação, não tinha o conhecimento, não tinha convivência, não tinha relacionamento, não viu Jesus curar, não caminhou ao lado de Jesus, não dormiu, não acordou junto de Jesus. Os judeus não foram chamados por Jesus, Pilatos não foi chamado por Jesus, mas Judas sim, ele foi chamado por Jesus para caminhar do seu lado, para estar juntos. Esse texto se refere a Jesus. A própria Escritura, através de Paulo, nesse texto que nós lemos de Coríntios, diz que se os judeus soubessem quem era Jesus, se as autoridades realmente o conhecessem, nunca teriam o crucificado. E aqui está o ponto-chave dessa mensagem, e vou para o final. Quando conhecemos ao Senhor e agimos o negando, o rejeitando, estamos cometendo o pecado maior. A palavra de Deus chega ao ponto de fazer a seguinte classificação. Redobre aqui a sua atenção. Hebreus 10:26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Podemos chegar ao ponto de sequer não ter mais o perdão de Deus. Heresia. Então fala com a Bíblia. O escritor aos Hebreus está dizendo isso. Se continuarmos a pecar por vontade própria, aonde nós recebemos o conhecimento da verdade, não nos resta sacrifício. Ei, Jesus morreu na cruz. A pergunta é: todos estão salvos? Não. Não. Podemos chegar ao ponto de sequer não ter mais o perdão de Deus. Pois após ter o pleno conhecimento da verdade, se deliberadamente voltamos as costas para Jesus e decidimos viver no pecado, quando há o conhecimento, a forma de sermos julgados é diferente daquela de quem não tem o conhecimento. Sabemos que estamos errados, sabemos as consequências do pecado, mesmo assim escolhemos pecar. E quando eu digo escolhemos, somos nós. Eu me coloco nisso. Essa mensagem falou comigo hoje de manhã. Me fez refletir sobre a minha vida, sobre os meus erros, sobre os meus pecados. Todas as vezes que eu escolho os meus pecados, sabendo que estou errado. Aprendemos aqui na teologia, né? Temos teologia quarta-feira, vem, participe de uma aula, não paga nada. A palavra ateu vem de origem grega, de ateus, formada pelo prefixo de negação a, mais o radical teus, que significa Deus. E o dicionário traduz ateu assim, ó, podendo ser traduzida literalmente como sem Deus, ou mais especificamente, como aquele que ignora a Deus. O que é um ateu? Alguém que não acredita em Deus? Não. Alguém que ignora a existência de Deus. Sabemos que Deus é onipresente. E que Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Quando eu decido pecar, eu ignoro a Deus e cometo o meu pecado. Eu sou um ateu. Está entendendo? Nós ignoramos a presença de Deus e cometemos o nosso pecado. Quer ver ficar mais pesada a palavra? Não sei se eu posso usar essa expressão pesada, mas quer ver apertar mais um pouquinho? 2 Pedro 2:20. A palavra do Senhor diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Olha o que Pedro está dizendo. Se você que saiu do mundo, conheceu a verdade, mas no decorrer deste caminho você volta para o mundo, se enredando, sendo dominado pelo pecado, pelas coisas do mundo. Pedro vem dizer, estão em pior estado do que no princípio. Vamos continuar? Põe o 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltaram as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Hoje quero falar de forma clara com aqueles que conhecem a verdade. Hoje eu quero falar com aqueles que conhecem a verdade e estão se distanciando dela. Você pode sair daqui chateado com a igreja, com a mensagem que foi pregada, até mesmo comigo. Não gostei muito daquele pastor, não. Mas você não pode sair daqui dizendo que você não foi avisado. Desculpa se não é uma mensagem estilo Dave Leonardo. Aquela que fala assim, olha, você é o chuchuzinho de Jesus. Desculpa se não é aquelas mensagens daqueles pregadores itinerantes, cheias de imaginação, aonde colocam coisas que nem no texto está, mas que traz um trama interessante para a mensagem e nos prende. Essas mensagens são apenas mensagens que mexem com o nosso sentimento, mas não conseguem tocar os nossos corações. Chega de mensagens, não temos tempo a perder com mensagens sentimentais. Quando nós olhamos o grande avivamento dos países, não eram feitos pelo hino bonito que foi criado. Os grandes avivamentos dos países eram feitos quando o povo reconhecia que estava em pecado. Dobravam os seus joelhos e oravam a Deus, e Deus levantava homens para confrontar o pecado. Não sou contra, veja, entenda, Não sou contra o descende, mas esses dias eu estava vendo uma frase do pastor Anderson Silva, onde ele dizia, fomos lá no descente, onde todo mundo falava que Deus ia nos enviar às nações. Meses depois, a pandemia veio e Deus manda a gente para onde? Para dentro de casa. Chega de oba-oba. O descende foi muito legal. Foi. Legal, eu não assisti, mas foi. Mas não foi ministrada uma mensagem sequer lá em cima, confrontando aqueles 100 mil jovens que estavam em cada estádio, dizendo assim, olha, larga esse relacionamento seu de sexo antes do casamento. Ninguém foi confrontado. Vamos cantar o que está na moda. Precisamos entender que se afastar de Jesus não é um tipo de pecado qualquer. Quando nos afastamos de Deus, não é um tipo de pecado qualquer. Conhecer o Senhor, depois nos apartarmos dele, nos coloca numa situação terrivelmente delicada. Olha o que Pedro diz, teria sido melhor se vocês não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem às costas. O que seria melhor? Pois quem nunca conheceu o caminho da justiça está selado ao caminho da condenação e ao inferno. E Pedro está dizendo, seria melhor que você não tivesse conhecido. Qual o destino daqueles que conheceram o Senhor e voltaram as costas para eles? Se aquele que não conhece não tem a salvação, e aqueles que conhecem, mas abriram mão deste relacionamento? Seria pior. Qual o destino daqueles que conhecem o Senhor e voltaram suas costas a Deus? Mas Diogo, eu venho todo domingo no culto, não estou falando da sua participação no culto. É fácil vir aqui nos domingos. É até gostoso. Porque a gente encontra a galera, troca uma ideia, dá umas risadas. O culto dura 2 horas. Às vezes eu fico aqui na igreja mais de 2, 3, 4 horas. Depois do culto. Conversando. Sexta-feira o culto acabou aqui. Não era nem 10 horas. Eu fui embora, já era mais de 30. Trocando ideia com a galera. É gostoso, é legal. Não estou dizendo de vir ao culto. Eu estou dizendo de você tomar uma postura diante do seu pecado, ou do maior pecado. Conhecer Jesus não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade. Temos a responsabilidade de nos mantermos firmes, fiéis, de não brincar com a salvação que nos foi oferecida. Nós temos essa responsabilidade, porque se não tratarmos isso com responsabilidade, pior que apenas os pecados que tínhamos, a natureza pecaminosa que estava em nós, que nos mantinha longe do Senhor, pior do que tudo isso, seremos julgados do maior pecado. Tendo pleno conhecimento da verdade, e por vontade própria voltamos ao pecado, diferente de antes da conversão. E aqui eu encerro, diferente de antes da conversão, quando nós voltamos as costas para Deus, quando deliberadamente voltamos às práticas do pecado, conhecendo a verdade, nós podemos cruzar uma linha sem volta, nós podemos cruzar uma linha onde nem sequer há perdão. Hoje, a mensagem apela ao seu coração. Não brinque com isso. Hoje é um culto de ceia. Um culto onde nós devemos refletir os nossos pecados. Talvez o seu coração esteja se esfriando. Talvez você esteja dando alguns passinhos fora do caminho. Eu te convido nessa noite, ouça a voz do Espírito Santo. Aquele que direciona você no caminho correto. Dizendo para você, não se desvie nem para a direita, não se desvie para a esquerda. Continue. Não cometa o maior pecado. Volte essa noite para o Senhor. Volte essa noite para o Senhor. Hoje é culto de Santa Ceia. A mesa está posta. Haverá aqui um momento de comunhão com Deus. E deixa eu te dizer algo. O culto de Santa Ceia nunca foi, apesar de fazerem isso, mas nunca foi o momento de separar dentro da igreja os santos dos pecadores. O culto de ceia não é para isso. Olha, você está em pecado, então você não pode. Olha, você está em pecado, então você não participa desse hall de membros santos. Todos pecamos. Todos fomos destituídos da glória. A mesa de Santa Ceia é um momento de reflexão. E essa mensagem, ela preparou a sua mente para refletir sobre os seus pecados, os seus erros. Veja, eu não estou dizendo aquela mentirinha que você conta. Não estou falando sobre isso. Eu não estou falando daquela olhadinha que você dá do lado. Eu não estou preocupado com isso. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando daquele pecado que te tira da presença de Deus e você sabe qual é. Eu estou falando daquele pecado a qual você coloca acima de Deus, a tal ponto de ignorá-lo, de ser um ateu, ignorando a presença de Deus, que é real, viva. A mesa está posta, reflita. Nós vamos ler o texto daqui a pouco, aonde Paulo está ensinando a igreja sobre a ceia do Senhor. E uma das coisas que Paulo nos ensina, e aqui eu já estou dando a introdução para a ceia, é: examine-se a si mesmo. Não, Diogo, mas eu preciso parar de pecar. E aí eu vou... Você não vai parar de pecar se você não tiver a consciência que você precisa ter uma comunhão com o Senhor. Abandona. A palavra diz: aquele que abandona e deixa, aquele que larga, alcança perdão. Essa mesa não é uma mesa para colocar aqui em evidência os santos, não. Essa mesa é uma mesa de perdão, arrependimento, de lágrimas, de retorno aos caminhos do Senhor, de um novo recomeço, de uma nova história. É uma mesa onde você vai deixar os seus pecados aqui em cima e você vai receber a Cristo, aquele que é santo, puro, aquele que purifica e nos lava de pecado. Essa mesa é para isso. Não sou eu que vou dizer quem deve tomar a ceia. Não sou eu que vou dizer quem toca ou não. A palavra é bem clara em dizer: examine-se a si mesmo. A minha parte eu fiz. Eu te ajudei a refletir um pouco em 40, 50 minutos sobre os nossos erros. A decisão agora é tua. A decisão é tua. Do que você vai fazer? Mas, Diogo, eu não... Eu já estou entrando, tá? Não precisa ter o hino final, não. Já tô... Diogo, mas eu não... Eu ainda não aceitei Jesus. Quer uma sugestão minha? Aceite a Jesus. Quer uma sugestão minha? Participe do discipulado de batismo. Batize. E aí comece a ter uma comunhão com Deus. Eu não posso ter comunhão com quem eu não conheço. Conheça o Senhor. Se prepare para esse momento tão importante. Mas dê o primeiro passo. Convido a igreja a ficar de pé. E eu convido a todos, se possível, é bem rápido, um minuto. Feche seus olhos, todos. Como eu disse aqui, não estou preocupado em fazer distinção de pessoas. O próprio Senhor não faz. A minha preocupação aqui é que você tenha a oportunidade de se aceitar com Jesus, de retomar um caminho com Jesus. Se há alguém aqui nessa noite, feche seus olhos, por favor, que deseja retomar os seus caminhos com Jesus, que entendeu que ainda há uma oportunidade. Veja, o Evangelho, ele não é um Evangelho onde ele fala assim, olha, quem peca vai para o inferno. O Evangelho é as boas novas dizendo assim, você não precisa ir para o inferno. Se há alguém aqui que deseja retomar os seus caminhos com Jesus, eu te convido, coloque a mão no teu coração. Ou se você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador, coloque a mão no teu coração e entregue a tua vida a Jesus com as suas palavras. Deus, que a cada pessoa aqui, Pai, nesta noite, que deseja, Senhor Jesus, retomar, Senhor, a caminhada contigo. Senhor, eu não sei em qual ponto da caminhada essas pessoas pararam. Eu não sei o que elas têm experimentado lá fora, Pai. Mas nessa noite, Deus, nós mergulhamos na Tua graça. Nós mergulhamos no Teu perdão. E nós pedimos, Pai, nos aceita de volta. Nos aceita de volta, ó Deus. E nos ajude a vencer o maior pecado, que é te conhecer, ó Pai. E mesmo assim virarmos as costas para Ti. Deus, que cada irmão que aqui, ó Pai, está restabelecendo a sua aliança contigo, que possa se sentir, ó Deus, perdoado, abraçado. Que cada irmão aqui, Senhor Jesus, que decidiu ter uma nova vida, uma nova história, um novo recomeço contigo, sinta o doce abraço do Espírito Santo, a voz suave de Deus, dizendo a cada um, te perdoo, filha, te perdoo, filho. Tem consequência? Tem, mas eu vou te ajudar. Nós vamos vencer isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Se possível, pegue comigo. Se estiver meio escuro aí para você, acompanha no telão. Agora eu vou usar a versão NAA, tá bom, gente? 1 Coríntios. Capítulo 11. E o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. É por isso que há entre vocês muito fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Essa mesa, ela pode ser uma mesa de bênção, mas ela também pode ser uma mesa de maldição. Examine-se a si mesmo. Eu convido os irmãos que vão estar nos ajudando a servir, se colocarem aqui. Eu não lembro qual é a escala, mas quem é que vai servir? Ah, está vindo. Quem vai servir o cálice? Do Yuju? Amém. Se você não pegar algum dos cálices, erga sua mão e os irmãos vão até você, tá bom? Nós temos por costume aqui todos pegarem o cálice, todos receberem o pão também. E juntos nós oramos, consagramos e juntos nós comemos. Quem vai servir o pão?